Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana, vamos conversar com o presidente licenciado da ABAN, Associação Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca, o João Eduardo Pasquini, que gentilmente nos atende. Pasquini, boa tarde e muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, participando do CBN Rural desta tarde.
Boa tarde, Sérgio. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aí, podendo falar do CBN Rural.
O Pasquini, nós estamos aí num momento que finalizou uma seca muito prolongada. O produtor de mandioca teve uma dificuldade aí, tanto para aquele que estava colhendo e aquele que também teve que esperar um pouco a chuva para poder plantar. Finalmente choveu. Essa situação repercutiu como esse atraso na colheita e atraso também no plantio, o Pasquini?
Olha, Sérgio, para o produtor, essa seca ela deixou o produtor muito preocupado, né? Porque nós estamos no momento agora de plantio. E nós tivemos uma seca aí de 45 dias, depois houve algumas chuvas, né? Não tanta intensidade como agora. E depois nós ficamos quase 60 dias sem chuva novamente. E aqueles produtores que plantaram logo após aquela primeira chuva, algumas áreas nasceram bem, outras não nasceram tão bem, estavam aguardando essa chuva, e muitos não estavam com as suas áreas preparadas já para o plantio, tiveram de preparar, tiraram as ramas de mandioca, empilharam na área, e aí ficaram aguardando essa chuva. E muitas dessas ramas já estavam estragando, né, porque ela tem um tempo que ela suporta ali para ser enterrada ou plantada. E agora veio a chuva, muitos produtores andaram vistoriando as ramas, e viram que ainda elas estão boas para o plantio. Então, estou aguardando agora as terras ficarem prontas, assim, a nível de umidade, né? Porque agora está muito molhado, para eles começarem a fazer o plantio. E aqueles que tinham plantado, algumas áreas ainda não tinham nascido muito bem, e com essa chuva agora, que foi uma chuva muito calma, apesar de ser em volume de milímetros, veio bastante, em alguns lugares choveu até 180 milímetros, essas áreas agora vão acabar de ter a sua nascença, então o produtor ainda não teve prejuízo com isso, mas deixou muito preocupado. Em relação à colheita, Sérgio, muitos produtores estavam tendo dificuldade para colher, já que agora é um momento de colheita, onde o produtor está colhendo para fazer um novo plantio ou plantar outra cultura, então teve muita dificuldade, muitos até paralisaram a sua colheita. E agora voltou a chuva, as coisas se normalizam, os preços estão razoavelmente bem, e o produtor deve voltar à normalidade, tanto no plantio como na colheita.
Então, essa situação foi o que provocou esse preço de R$ 520 a tonelada em Umuarama e R$ 490 a tonelada da raiz de mandioca em Campo Mourão. Paranavaí já está sem informação, mas são preços bem acima do que a média que vinha se praticando, né, Pasquini?
Sim, Sérgio, é porque o que acontece? Quando você tem esse período longo de falta de chuva, o produtor tem dificuldade em colher. Então, aí restringe a oferta para as indústrias. E a indústria tem seus compromissos, né? Tem que fornecer para os seus clientes. Aí ela acaba pagando um pouquinho mais. Então, os preços vinham em queda. E aí, o que aconteceu? Voltaram a subir novamente. Chegaram a baixar aí abaixo de R$ 400 no mês de maio, junho. E agora voltaram a subir, chegando aí a 480, algumas regiões, 520. E agora vai acontecer o quê? O produtor volta a colher. Só que nós já estamos num período onde a mandioca vai começar a brotar e cai o teor de amido, né? Então, mesmo se os preços em teor de amido permanecerem nesses valores aí por grama renda, em torno de 80 centavos, com certeza o produtor pode receber menos. E com isso, muitos vão querer apressar a colheita. Então, nós acreditamos que agora vai ter aí uma movimentação muito grande de colheita visando a liberar as áreas e aproveitar o preço, que nesse momento é um preço muito atrativo para os produtores.
Agora, Pasquino, não dá para deixar de falar com você que, além de você ter essa direção, ser executivo da principal associação que congrega aí os produtores de amidos de mandioca e também diretor industrial da empresa, você ver essa situação do frete que está respingando em tudo quanto é canto, desde a saída do produto na lavoura até na gôndola do mercado, a coisa reflete de uma forma extraordinária aí por causa daquela paralisação dos caminhoneiros e o tabelamento do frete. Isso no produto derivados da mandioca não é diferente. Como é que o executivo de uma empresa e de uma associação está lidando com isso? Tem gente até que já está pensando até fazer a frota própria de caminhões para não ter que entrar nesse tabelamento e nessa confusão que virou aí a greve e o tabelamento do frete. Como é que você vê isso, hein?
Então, é preocupante, né? A gente sabe que essa categoria dos caminhoneiros vem passando por muita dificuldade, né? O preço alto do óleo diesel, da manutenção, né? Isso estava fazendo com que ficasse inviável o transporte, a lucratividade. Só que, por outro lado, a maioria das empresas também, elas têm compromissos, têm contratos a cumprir de entrega de produtos a longo prazo, com preços acertados, e isso aí acaba prejudicando totalmente. Algumas empresas teve que renegociar, né, os seus contratos, algumas empresas que trabalham com Nordeste, onde você tem uma distância muito grande, que aí ficou muito mais caro também para transportar.
Então, até porque o preço para levar algum produto de mandioca, você manda para o Nordeste manda para cá, e tabelado de uma forma geral fica meio estranho, né?
Pois ficou a situação difícil de trabalhar, né, Sérgio? Para todos os setores. Você vê que até a nossa própria venda da safra futura aí de soja está comprometida, né? Porque deixou o setor sem saber realmente o que vai acontecer. Eu acho que o governo tem que negociar junto aos transportadores e chegar a uma solução. Não podemos, porque se ficar da maneira como está, o que nós mais ouvimos é que os empresários vão fazer frota própria de transporte, né? Porque fica inviável, em alguns casos, você pagar o frete. E com isso, aí, às vezes, a concorrência do caminhoneiro vai ficar maior, porque as empresas vão ter alguma frota própria e não vão dar frete para os caminhoneiros, para os transportadores. Então, acho que tem que negociar, chegar a um meio termo aí que agrade a todos, para que não haja aí muitas empresas fazendo sua própria frota e depois a prejudicar os próprios caminhoneiros.
Agora, com relação à produção dos derivados da raiz de mandioca, como a fécula, que é utilizada em tantos produtos, né? Vocês sentiram alguma dificuldade? Estão passando por algum momento também de reestruturação, Pasquini?
Sim, a dificuldade existe, né, Sérgio, para todos os setores. Mas o nosso setor é um setor que vem crescendo, se fortalecendo muito, as empresas estão expandindo. E nós temos aí a tapioca, o pão de queijo, que são produtos que vêm puxando o crescimento, o consumo. Se bem que agora nós tivemos um problema aí, que a União Europeia não quer mais deixar importar o pão de queijo, agora que ela está se tornando um produto tradicional no mundo, né? E eles estão colocando barreiras
lá na União Europeia
para não entrar o pão de queijo.
E qual é a justificativa para não deixar importar o pão de queijo?
É a guerra comercial, né, Sérgio? Eles estão tentando fazer com que você não consiga mandar esse produto para lá ou sem contrapartida, na verdade, né? Então, acho que começou com os Estados Unidos, com a China, e está se ampliando, né? Acho que a situação não é boa para o mercado internacional, né? Eu acho que devia ter aquele livre mercado que vinha sendo praticado, onde você tem a oportunidade de todos os países participar desse mercado global. Mas agora começou com os Estados Unidos e está cada vez mais ficando complicado para todos os países, né?
Pasquini, agora bem rapidamente, o empresário do teu segmento está acreditando numa recuperação econômica aí para o ano? Qual é a visão deles, hein?
Sérgio, o empresário, ele é sempre confiante, né? Nós trabalhamos, investimos, gostamos de gerar emprego, de produzir, contribuir para o crescimento da economia, e o agronegócio é o que vem segurando, né, a economia do país. Nós estamos acreditando que agora vamos ter um ano de eleição, vamos ter novos presidentes, novos governadores, e a gente espera que comece a mudar a economia, o país volte a crescer. Não podemos ter um país como está aí com 13, 14 milhões de desempregados, acho que tem que voltar a crescer, a desenvolver, a gerar renda, gerar emprego. Então, o empresário do agronegócio está acreditando que a partir do ano de 2019 as coisas comecem a melhorar e a economia volte a crescer, a gente ter um crescimento global, né?
Eduardo Pasquini, presidente licenciado da ABAN, Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Muito obrigado, viu, Pasquini, pela entrevista, e uma boa tarde a vocês.
Eu que agradeço, Sérgio. Uma boa tarde a você, a todos os ouvintes. E sempre que precisar, a gente está à disposição.
Com certeza. Um abraço, então. Boa tarde. Luciana Penha, boa tarde para você, aos ouvintes. E uma tarde ensolarada, né, Luciana?
Pois é, o sol apareceu hoje, né? Bem ensolarado o dia.
Eu acabei não ouvindo a previsão da Bia. Tem chuva para a semana ou não?
Não, não tem chuva, viu? Inclusive tinha previsão para amanhã, né, a volta da chuva, mas o CIMEPAR já mudou aí a previsão, não tem chuva para amanhã.
Então tá bom. Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes, e até amanhã.
Boa tarde, Sérgio.